O start, que eu acho, foi o...
Começando mais um podcast do CrossFit 198, episódio 21. Já cheguei cortando aqui todo não, mundo, legal. Senão a gente, não, a gente começa o podcast não, duas horas antes.
Daqui a pouco depois, eu tenho que acordar.
Na última uma hora a gente grava. É isso aí, começando mais um podcast, agora com uma novidade, né? Aproveitar e fazer aí o nosso merchan, que agora a gente também está no Deezer. Então você pode escutar o podcast no Spotify, no Deezer e também no iTunes. iTunes, como é que chama lá? Podcast, né? O aplicativo da
ícone.
Apple.
É, no ícone de podcast.
Bom, apresentar, ao meu lado está aqui ele, que é o pai de todos, ele que é o Forrest Gump desse podcast, Teco Martins.
Fala, galera!
Ao meu lado... O único capaz de derrotar Ted René, Hugo Peçanha.
Muita pretensão, Márcio. Valeu, galera. E aí?
E hoje nós temos um convidado aqui, que é o Fabinho, da Triplo CrossFit São Caetano.
Fala, galera. Beleza?
Bem-vindo aí, Fabinho.
Valeu, obrigado pelo convite aí, Teco. Todos vocês aí, valeu.
E o tema do podcast de hoje é Não Há Limites, Não Existe Linha de Chegada. E eu cortei a conversa que eles estavam tendo aqui justamente porque que nós chegamos nesse tema, né? E tá, o Hugo vai explicar aqui. O Teco, a gente tava falando que o Teco teve uma época que tava pagando esporro nas redes sociais. Ele acordava 4 horas da manhã e começava a gravar os vídeos, né?
Eu tenho um tempo que eu venho assistindo algumas coisas na internet. Tem uma corrente falando que quando você acorda antes de todo mundo, você começa a produzir mais, né? Se você acordou 4:30 e as pessoas acordam 6:30, tu tá 2 horas na frente de todo mundo. Só que todo mundo falava que, eu acordo pra estudar, eu acordo pra fazer isso. Eu falava assim, cara, essa não é a minha vibe. E aí o Teco começou a acordar, pelo menos assim, né, postar que tava acordando, às 4:30, e correndo, né, e dando esporro na galera, né,
pagando todo mundo dormindo. Pagando geral.
Todo mundo tinha que estar correndo no mesmo horário que ele. Enfim, e eu achei maneiro porque, é uma meta que eu sei que eu posso atingir. Eu não acho chato, não, acho que tem muito mais a ver comigo acordar para fazer alguma atividade física. E, Márcio, tentei algumas vezes, cara, mas eu desliguei o despertador rapidinho e dormi de novo.
Cara, apertou a soneca é foda.
É, e aí, então, na verdade eu queria que até compartilhasse um pouco com a gente essa experiência, o que mudou na vida dele, Eu sinto que isso foi meio que um ponto de partida, um pontapé inicial para gerar a aquisição de outros hábitos, enfim, de outras coisas que levaram ele, inclusive, a perder peso. Acho que ele vai falar bastante disso aí pra gente.
Cara, o lance da madrugada é um negócio que acabou chamando bastante atenção, né? Porque é bem comum, né?
O que, que você falava nos vídeos, Teco? Fala aí pra quem tá ouvindo o podcast que não viu os vídeos.
Primeiro que assim, né? Muita gente tomou aquilo como pessoal, né?
Fez bastante inimizade.
Eu mostrava o relógio lá, 4:40 e pouco, eu já tava acordado fazia um tempo. Às vezes eu tava em algum ponto da cidade já. Às vezes era 4:40, só que eu já tava, tipo, na divisa de Santo André com São Bernardo, correndo. E nessa época foi engraçado, porque eu recebia muita mensagem privada do cara, pô, e aí, tá tudo bem? Porra. Tá meio putão, o cara achava que eu tava puto com ele, sabe? Mas confesso que às vezes eu revejo alguns vídeos desses, eu falo, caramba, eu tava numa fase de dias de trovão, sabe? É, bem puto mesmo. Mas eu acho que a inquietação era com o estado que eu tava naquela época. Que esse foi o grande start.
Assim. Mas começou ali esse lance de acordar cedo? Você já fazia isso, na verdade. A diferença é que você começou a gravar vídeo da esposa.
Na verdade, assim, eu, antes da gente começar o programa, eu tava falando, pô, eu tenho dificuldade de dormir, sou um cara que durmo pouco. Inclusive agora, eu acho que é uma coisa que eu preciso consertar, o meu descanso.
Você dorme que horas, acorda que horas?
Vou dormir meia-noite e pouco, 4 horas começo a acordar.
E fica bem?
Não necessariamente bem. Assim, às vezes eu consigo dar uma cochilada no meio do...
Tá.
Como o professor tem uma rotina,
sim,
que não é tão igual à maioria das pessoas, a gente trabalha muito cedo e a gente geralmente tem uma janela no almoço. No almoço eu consigo dar uma cochilada, assim, dar uma recuperada. Mas a minha qualidade de sono é péssima. Confesso, assim, durmo mal, Mas é uma coisa meio de família, meu pai é assim também, eu tenho dificuldade, né? Não sei se é muita agitação, enfim, algo que eu quero ver se eu trabalho um pouco, abaixo, dou uma desacelerada. Mas eu lembro que na época eu fiquei, me bateu uma deprê muito forte, assim, eu tive na verdade um, não quero entrar em detalhes muito pessoais, assim, mas eu tive um entroncamento de vários eventos da minha vida, assim, né? Coisas que aconteceram nos últimos 3 anos, que parece que você tem aquele efeito funil, que você dimensiona todas as tragédias que aconteceram nos últimos 3 anos.
São os encerramentos, ciclos, né?
É, foi. E aquilo mexeu muito comigo, assim. Eu me senti muito solitário na época, mal. Falando, cara, o que eu fiz com a minha vida? Pô, arrebentei com a minha vida. Afastei pessoas. Eu entrei nessa. Numa vibe mesmo do. Numa bad, né? Uma vibe de depressão na época, de falar, meu, o que eu fiz com a minha vida? Afastei pessoas que eu amo. Fiz pessoas sofrer, comecei a entrar numa... Cara, arrebentei com a minha vida, comecei a entrar nessa vibe. E aí, essa vibe, eu já tinha dificuldade de dormir, essa vibe fez eu perder mais ainda meu sono e fez eu perder mais ainda meu apetite. Então, eu não me dava conta, eu passava o dia sem comer, assim, trabalhando e tal. E aí, a minha válvula de escape é muito louco nessa época, porque... Aí eu comecei a iniciar uma série de mudanças, né, de comportamento. E nessa época eu comecei a entender por que que muito cara às vezes se afunda num uso de droga.
As fugas, né?
É, o cara busca essas fugas que são extremamente nocivas, né? E na época a minha fuga era correr, fazer atividade física. Eu acabava indo correr porque eu não queria estar na academia, porque eu tava numa pegada de não querer ter muito confronto social. Então, se eu fosse na academia, eu ia ter que conversar com as pessoas. Eu tava a fim de me isolar mesmo. Então, eu saía para correr. Correr e fazer, e comecei a fazer atividades muito extremas, assim. Comecei a testar o limite mesmo da minha cabeça, não era nem do corpo. Eu falei, cara, eu me senti tão frágil e delicado quando eu tive esse efeito, esse entroncamento, que a minha primeira reação foi falar assim, cara, eu vou deixar a tua cabeça forte de novo. Eu vou começar a deixar... Eu comecei a ter conversas íntimas comigo, não vai ter jeito. Acho que a melhor forma, falava assim, meu, seu filho é da puta, agora você vai ou você vai ficar casca grossa ou você vai se fuder, porque eu vou arrebentar com você. E aí eu comecei a correr, não foi de uma vez, eu comecei a correr 3-4 vezes por semana, 10 quilômetros. Na época eu não tava bem, meu joelho inchava e tal. Aí eu comecei a correr e aí eu comecei a buscar informações, que é uma coisa interessante, assim, eu comecei a ouvir muito podcast, entrevista de ultramaratonistas, de pessoas que fazem coisas extremas, sabe? Desde empreendedores que tiveram ideias revolucionárias até grandes atletas ou fuzileiro naval, essas pessoas que realmente fazem coisas que não são tão habituais. Então eu comecei a correr, a fazer até essa rotina de estudo, de absorção de conhecimento e comecei a fazer muita reflexão. A ficar muito sozinho, a pensar muito, assim, não, eu vou começar a refletir muito sobre a minha vida. Comecei a tirar tempos, assim, como eu não dormia, eu ficava...
E quanto tempo foi isso, Teco?
Cara, isso foi exata... Ó, a gente tá gravando esse programa hoje, dia 25, foi exatamente há um ano atrás.
25 de outubro.
É, foi... foi bem na época da corrida eleitoral, né, do segundo turno, porque Sim. Me marcou muito, porque eu fiquei decepcionado com o resultado, então me marcou bastante
a data,
mas esse movimento começou nessa época, eu comecei...
E você fez agora uma maratona.
Eu fiz uma ultra maratona agora de 75K. E aí eu comecei a correr. E aí, nessas...
Mas não era o objetivo quando você começou.
Não, cara. Foi muito louco. Essas coisas foram acontecendo, assim. Eu, nessa coisa de correr, de começar a buscar entrevistas interessantes... Eu tenho um amigo na Austrália, o Carlinhos. O Carlinhos falou, Teco... Ele também é um cara que vive sozinho lá. Ele tava meio que... Ele veio de férias pro Brasil... E a gente conversou bastante, ele falou, Teco, ouve a entrevista desse cara, que agora é um cara que ficou super famoso, né? De um ano pra cá, um ano atrás ninguém conhecia, que é o David Goggins. Ouve esse cara é mó casca grossa e tal.
O que o David Goggins faz?
David Goggins é um americano que é... Ele é um cara que ele é o único americano que completou todos os treinamentos operacionais das Forças Especiais, tá. Né? Ele tem... O Hell Week lá do Navy SEAL, ele fez 3 num ano. O cara é... Assim, a mídia usa assim, o cara mais casca-grossa mentalmente do mundo. Tal. O cara é realmente muito cascudo. Ele é ultramaratonista e tal. É um cara também que ele reformulou a vida, a saúde, o corpo dele. Aí eu comecei a ver... umas entrevistas do David Goggins, de um cara que chama Joko, que é um ex-Navy SEAL também, que... O Joko é o cara que acorda de madrugada todo dia. E aí eu, vendo essa entrevista do Joko, eu vi o Joko dando esse parecer. Ele falou, cara, o Joko, quem segue o Joko, chama Joko Willick, quem segue ele nas mídias sociais, ele publica todo dia o relógio dele, 4:30, essa coisa de ser consistente. Todo dia, 4:30 da manhã, ele tá de pé treinando. E aí aquilo começou a fazer sentido. Ele falou, cara, você tem que ter disciplina, você tem que ter rotina. Quanto mais disciplinado você for, mais liberdade você tem. Quanto mais disciplinado você for com a sua vida, mais tempo você vai ter pra treinar, pra estudar, pra curtir seus filhos. Eu falei, pô, faz sentido. E aí eu comecei, nessa reforma íntima, a começar a incorporar alguns hábitos. Como eu já não estava dormindo, eu comecei a falar, meu, vou todo dia
vou
de
manhã... Vou fazer os outros não dormir também.
Eu vou todo dia de manhã sair para correr. E aí eu comecei a acordar e nessas corridas da manhã, como eu não corro com fone, nada, era quando eu começava a organizar meu próprio dia, né? Eu tava correndo e já pensando... Eu chegava às vezes em casa às 5:30, 6 horas da manhã... Já com o roteiro do meu dia...
Na cabeça.
E aí eu roteirizava mesmo, preciso gravar o podcast, preciso fazer isso, preciso fazer compra. Desde o que eu ia comer no almoço, desde coisas de trabalho, desde pesquisas de viagem para viajar no final do ano com o filho, qualquer coisa que seja. E aí meu dia começou a ser muito produtivo, assim, eu comecei a me empolgar e também, como eu não estava muito legal de cabeça, aquilo começou a ocupar muito meu dia, porque eu comecei a ter muita tarefa, né? Eu estava sempre tendo ideia, colocando essas ideias em execução. Esse lance também de anotar veio numa dessas minhas pesquisas, né? Tipo, eu assisti uma entrevista de um empreendedor americano, ele falou, cara, quando você anota, você livra a tua cabeça da preocupação de ter que lembrar as coisas que você precisa fazer.
Sim,
mas claro. Aí como você fazia? Tipo, chegou em casa, o dia organizado, você
passava pro papel. Eu tenho um bloco de notas, uhum. Eu chegava e anotava, desde coisas assim.
Você não esquece nada, não?
Esqueço.
Cara, uma vez eu tava com um amigo meu, a gente fez uma música lá em Ilhabela, a gente tava numa cachoeira, era 40 minutos pra chegar no carro. A gente viu os 40 minutos cantando pra não esquecer a letra, cara.
Mas vocês lembraram?
Lembramos, né? Lógico, 40 minutos cantando a caminhada inteira, né? Era o único jeito, cara. Eu ia anotar onde, não tinha como.
Não, eu fui adotando... É que a gente tá... Isso é um arquivo de áudio, mas assim... Eu fui adotando algumas coisas. Se você olhar, tem um calendário do mês. Então, eu ia... dia 20 preciso fazer tal coisa. Fui fazendo essas anotações.
Eu tenho esse hábito de anotar
as coisas. Eu fui tendo... eu tenho o calendário do mês e eu tenho o bloco do dia. E fui criando essas tarefas fui criando agenda.
E você tem celular também, você pode pôr um áudio, você pode...
Mas você fazia isso mentalmente na corrida?
Fazia. A corrida já me dava o interessante disso tudo, que tipo, 4 e pouco da manhã, você já começa a oxigenar o seu cérebro, trazer oxigênio pro teu cérebro, vitalidade, né? Eu pratiquei yoga há muito tempo, né? E tem uma sequência do yoga que é a mais clássica, que chama Surya Namaskar, né? Que é a saudação ao sol. E muita gente fala que o Surya Namaskar, ele precisa ser praticado 4 horas da manhã. Você vê que essa questão das 4 horas não é uma coisa inventada. Ela é meio que milenar, sabe? Tem uma questão do o dia começando mesmo, né?
E engraçado, né, Teco? A gente já conversou também sobre mudanças, né? Você estava numa fase de mudar a tua vida, né? De ficar mais forte mentalmente. E que é difícil você virar, às vezes, a mesa de uma hora para outra e se tornar outra pessoa, né? Mas quando tu faz mudanças de 1%, né? Um pouquinho cada dia, se tu for parar para pensar, se tu mudar 1% todo dia, no final de 3 meses você conseguiu se tornar outra pessoa, né? E o que eu enxergo, que essa era isso que eu queria ouvir de você, era assim, o quanto que isso te motivou a, tipo... Tem muita gente que fala, a gente já conversou sobre isso também, que a corrida é uma meditação ativa, né? Chega uma hora que você entra num steady state ali, que você mantém o ritmo e você, cara, começa a viajar e pensar em um monte de coisas.
Eu acho muito parecido com natação, corrida. Quando você tá nadando também, você tá nessa vibe de... Eu, pelo menos, ficava pensando um monte de coisa.
Mas é muito louco também,
assim, né?
Mas como que você, tipo...
É que hoje é engraçado como são fases. Hoje, a minha cabeça na corrida é só na corrida, entendeu? Eu tava... Antes de vocês chegarem, o Fábio chegou um pouquinho antes, eu tava explicando na outra maratona, ele falou, como é que você ficou? Eu falei, cara, eu só pensava...
Nos elementos da corrida.
Nos elementos da corrida. Não pensava
na técnica, a respiração.
Não pensava, não pensava na academia, não pensava em filho, não pensava em vida pessoal, em nada. Só pensava. E também essa imersão muito severa, ela higieniza a tua cabeça. Ela te dá como se fosse um apagão que deixa você... Que provoca os insights para os outros setores da tua vida, entendeu? Que você não fica com aquela nuvenzinha dos seus afazeres.
Você precisa dar uma desligada para os seus insights.
Entendeu? Hoje a minha proposta da corrida já é bem diferente agora. É ter imersão na atividade. Mas nessa época que eu vivia, era uma forma de... Eu senti uma necessidade grande de gastar energia, porque eu estava muito agitado. Eu queria baixar a minha onda, sabe? Acalmar, serenar. Eu estava tendo... muito ataque de ansiedade, inquietação, irritação. Mas eu entendo o fenômeno que estava acontecendo comigo. Eu acho que isso é uma coisa comum. Eu estava muito desconectado com a minha essência íntima. Porque muita gente que me conhece recentemente estava explicando isso para o Fábio. Eu perdi peso nesse 1 ano, perdi 20 quilos... peguei um condicionamento físico legal. Então, quem convive comigo há 2, 3 anos, acha que isso é uma novidade na minha vida, sabe? Tipo, nossa, o que aconteceu com você? Mas eu, na verdade, eu me reconectei comigo, com uma pessoa que eu já vivia anos atrás. Eu já fui essa pessoa mais íntegra, única comigo mesmo, sabe? Eu só tava meio desconectado. Então, esse processo fez eu me realinhar novamente. Então quem não convive comigo há muito tempo teve como choque, mas quem me conhece há muito mais tempo fala, ah, pô, o Teco tá na pegada de novo.
Uma vez eu lembro que eu cruzei com você lá no centro de São Bernardo, não sei se você lembra.
Lembro.
Eu tava parado no farol, você passou correndo.
Então, você vê, isso é uma coisa antiga.
Faz muito
já
tempo isso,
cara. Eu tava, então, nesse processo, foi um processo de busca de reforma íntima, mas de uma jornada de autoconhecimento mesmo. Eu estava muito convencido de que já tinha dado para mim, que eu não conseguia fazer mais as coisas, que eu tenho muita lesão, que as coisas são mais difíceis. E aí eu falei, não, eu acho que eu preciso fazer meu corpo se acostumar novamente, conhecer meu corpo novamente, me conectar com o meu próprio corpo. Mesmo com as limitações físicas que eu tenho, conhecer bem essas limitações, e aí eu fui... Nessas mudanças, né? nessa concha de mudanças, porque hoje, se eu falar das coisas, dá a impressão que há um ano atrás eu incorporei todas essas atividades de uma só vez. Mas assim, eu pratico Pilates, o Pilates me ajudou a dar essa conexão, o próprio CrossFit, o Jiu-Jitsu. Então, semana a semana, fui incorporando alguns novos hábitos, né? A primeira das coisas foi correr, a segunda foi começar a acordar cedo. Aí começar a colocar energia em mim mesmo, né? Colocar a máscara de oxigênio na minha cara. E aí eu comecei a reorganizar minha agenda, criar agenda para treinar, agenda para trabalhar, agenda para cuidar das crianças. Fui percebendo que não era uma questão de tempo, era uma questão de organização, de planejamento, que eu conseguia fazer tudo o que eu estava desejando. Eu tinha que abrir mão de algumas coisas, muitas vezes até de dormir um pouco mais, mas com essa organização, esse planejamento, eu ia conseguir fazer aquilo, né? Abrir mão de algumas questões, parei de beber, uma série de coisas.
Eu quero voltar nesse tema, mas com uma provocação, mas deixa eu fazer uma pergunta para o Fábio. Fábio, aí, na sua rotina, você também é igual o Teco, você acorda às 4 da manhã, grava vídeo?
Não gravo vídeos não, cara. Bom, eu acordo 5 horas da manhã.
Outro dia ele tava saindo pra trabalhar, eu tava voltando da corrida.
Eu saí da minha garagem, ele tava passando o cachorro, cara. Eu acordo bem cedo também, né? Todos os dias pra dar aula, mas eu acordo 5 horas. Mas também durmo mal, durmo pouco, vou dormir muito tarde por causa de trabalho também. A rotina é desgastante, né, cara? Eu vou até as 18 horas trabalhando. Chego em casa, tem família, tem filho, né? A gente tava falando até disso aí, tava conversando com o Teco antes. Sobre esse lance de família e filhos. E eu só vou conseguir fazer alguma coisa, meu, do trampo, da academia, programação. Depois todo mundo vai dormir, cara. Porque senão não tem como eu fazer enquanto as pessoas estão acordadas, né? Então eu vou dormir tarde, vou dormir meia-noite e meia, uma hora, e acordo todos os dias às 5. Se eu fosse fazer que nem o Teco pra acordar pra correr, era melhor ficar direto, era melhor varar, cara. Dormiria 2 horas e pouco. Mas esse lance de acordar cedo e fazer o dia render, isso é um fato, né, cara? Isso é.
Mas eu tenho acordado assim, eu não acordo tão cedo assim. Eu acordo às 7 da manhã, tô no trabalho, né? Acordo às 6. 7 tô no trabalho. Mas o impacto é que, como eu trabalho perto, então eu chego mais cedo no trabalho.
Isso rende, né?
E o pessoal costuma chegar às 8h30, por aí. Então, assim, nessa uma hora e meia eu já fiz várias coisas. Já adiantei várias coisas do dia, assim, né? Percebo o impacto. Eu fico pensando, você fala, pô, você tava falando 4h30 da manhã. Eu falei, cara, das 4h30 até as 8h.
Você já fez coisa pra caramba.
É um período inteiro, assim, né? Quatro horas.
Cara, é impressionante isso. Há um tempo atrás, eu conversando com um amigo meu, ele falou assim, Teco, os caras fizeram um cruzamento de dados, assim. Os caras selecionaram, sei lá, 50 pessoas ilustres. Grandes empresários, executivos, prêmio Nobel, sei lá, um monte de pessoas assim, ilustres dentro de uma sociedade, e tentaram e criaram uma enquete de...
É, o guarda noturno tá passando na rua, viu, esse barulho que você ouviu agora.
Todo podcast tem
todo
isso.
Todo podcast ali, a gente precisa dar uma acertada com ele. Tá?
O próximo episódio, participação especial.
Precisa mais ele pra participar. Querendo cavar uma vaguinha aí no podcast.
Pô, na marra, né? E, bom, os caras foram fazendo uma enquete com essas pessoas pra ver cruzamento de informação, pra ver se eles tinham pontos em comum, né? E até pra categorizar, assim, uma pessoa ilustre, como se fosse um roteiro pra você ser um cara exponencial. E um dos poucos fatores em comum eram que essas pessoas acordavam cedo e a primeira coisa que elas faziam era atividade física. E aí a justificativa era justamente isso, assim. O cara tinha, às vezes, 2-3 horas de janela antes das outras pessoas, com uma atividade cerebral e orgânica totalmente diferente. Então, muitas vezes... 4h30 da manhã, eu tinha corrido, chegado em casa, tomado um banho gelado, sabe? Eu chegava na academia às 6 horas, já tão
acelerado,
tão ligado, tão pronto para aquilo.
Pilhado e agenda feita, né?
Que a galera falava assim, meu, o que que tá acontecendo,
esse
né?
Esse cara tomou.
É. E é lógico esse que
louco,
eu acho que...
Esse louco que fica gravando vídeo de madrugada. É. E... Ô, Teco, mas deixa eu fazer uma provocação aqui, cara. Agora é um momento muito sério. Você falou que você tem um horário flexível, mas é aquele cara que trabalha, que pega ônibus, metrô... Eu falei assim, eu tô trabalhando 10 minutos de casa e eu sinto um impacto tremendo de qualidade de vida, porque eu ganho muito tempo, ganho pelo menos umas 3 horas, né, pelos meus cálculos do meu trabalho anterior, né? Que eu posso estar trabalhando, que eu posso estar em casa, que eu posso estar fazendo exercício, posso estar fazendo qualquer coisa. Mas o cara que acorda cedo tem que pegar o ônibus, pegar o trem, pá, demora 1h15 para chegar no trabalho. Como é que esse cara vai ter uma rotina de acordar cedo ou como é que esse cara vai ter uma rotina para praticar exercício?
Não, eu acho que a gente não pode engessar nosso pensamento simplesmente na questão do acordar cedo. Se pegar um cara que o turno dele é o cara que trabalha na fábrica de noite, né, esse cedo ele vai estar dormindo. Mas uma questão que a gente tem que... Eu acho que uma informação que a gente tem que carregar é que o nosso cérebro tende a te sugestionar a adotar comportamentos confortáveis.
Claro.
Então, o autoconvencimento, o comodismo, já é um estado da mente humana. Fala, pô, você trabalha muito.
Sabotagem, né?
O teu cérebro o tempo todo te convence de que você já faz muito, de que você não precisa fazer tanto.
Não tem tempo.
De que você precisa relaxar. Eu acho que essa informação, esse lembrete, você tem que carregar o tempo todo com você. Então, eu já pego tanto de condução, eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, tá bom, não dá pra eu fazer mais. E aí você realmente joga a toalha, você fala assim, não dá. Minha vida é impossível de eu incorporar uma rotina nova ou fazer alguma mudança. E eu acho que a questão principal, acho que não precisa ser feito uma grande mudança, mas... A questão é que você, o tempo todo, precisa estar mudando. Mudar é um negócio que dá muito trabalho, mas
mudar
é...
Mudar a alimentação, mudar...
Tudo na tua vida, assim, mudar é um negócio que dá muito trabalho, mas é bom. Desde adotar atitudes mais ativas no teu dia. Então, o cara anda de ônibus... Cara, descer 2 pontos antes e caminhar...
Usa escada em vez de elevador...
Os escada, vai de... Cara, o ciclismo, a bicicleta, cara, das formas modais de deslocamento na cidade, é o transporte mais rápido. Cara, tem muita gente pedalando, cara. Mudou, eu percebo isso, eu tô na rua correndo. Eu vejo muita gente... Cara, eu não sou o único. Eu corro, eu vejo muita gente de bicicleta, treinando, correndo... Eu sou de muito tempo da atividade física. Há muitos anos atrás, quando eu saía para correr ou para fazer alguma coisa, era uma coisa que agredia o visual. Mas hoje em dia você vê outras pessoas também compartilhando da mesma atitude. Então, acho que essa informação é super, super vital. Você entender que a sua mente te atrapalha o tempo todo. Ela fala para você que tá ok, que tá bom. Que você não precisa fazer tanto, que não há necessidade. E muitas vezes ela começa a te convencer de que você precisa ser remunerado, sabe? Você fala, pô, eu tive um dia muito difícil. Ela sempre vai buscar um estado de satisfação. Eu tive um dia muito difícil, é uma quarta-feira. Cara, hoje eu mereço uma pizza e uma cerveja, sabe? Pô, aturar meu chefe hoje foi difícil. Eu acho que hoje é o dia de abrir uma cerveja e comer uma pizza. Eu não tenho nada contra isso. Mas isso fura a tua rotina. Quanto mais você não tiver rotina na tua vida, pior vai ser pra você. Então, esse tipo de sobriedade, sabe? Essa sinceridade, olhar no espelho e ser extremamente franco com você, de falar, cara, eu não tô contente com o meu peso... Eu não tô contente com a minha vida. eu preciso fazer alguma coisa e entender assim uma máxima que, cara, se você não tomar conta da tua vida vai tomar conta de você. Então, assumir realmente responsabilidade integral, entender que você é, é responsável integralmente por todos os fenômenos que acontecem com você e passar a ter atitudes. De repente você vai errar, você vai dar umas caneladas, mas o mais importante é não cometer os mesmos erros. É buscar, mesmo que erre, errar fazendo que sejam erros novos, entendeu? Entender que esse comodismo, essa situação estática que você está, é um erro que você tem repetido diariamente. O movimento, o estar em movimento, que fica muito claro em atividade física, né? Porque você vê o cara treinando, se movimentando, ele é uma cultura que extrapola o corpo para a tua mente, para o estudo, para o trabalho, para as relações humanas, para a vida de uma forma geral, entendeu? É que lógico que quando você mexe com o teu corpo, você cria esse cataclisma de mudança nos outros setores também. Por isso que talvez seja super indicado acordar cedo e fazer logo de cara uma atividade física. Mas é possível. Eu entro... Às vezes eu faço alguma coisa que... Eu fiz uma outra maratona, vai. Corri 75 quilômetros lá, o Bertioga Maresias. Fiz essa prova sem apoio. Eu tava explicando pro Fabinho. O Fabinho já fez apoio dessa prova para corredor. Eu fiz essa prova sem apoio.
O apoio, o que, que é o apoio?
Como possível? Porque
vai assim, junto, né? Acompanha junto para trazer suplementos, alimentação, roupa.
Mas tem o apoio também, tá?
Vai de bike.
Tanto que é que a gente tá... É um arquivo de áudio, mas assim, ó, tá vendo essas duas medalhas? Uma tá escrito solo e a outra tá escrito apoio. Então, essa medalha é para quem te apoia. Então, normalmente, esses ultramaratonistas, eles têm nessa prova, em particular... Tinha muita gente com um amigo de bicicleta do lado, que o cara tem ali uma garrafa d'água, uma barrinha de proteína, um gel, uma troca de tênis, uma troca de meia, uma troca de camiseta.
Que molha. Isso tem é uma das coisas que eu perguntava, porque eu vi que você estava de tênis e meia, eu falei, cara, e na areia? Depois
não, eu tô com o pé todo estourado, porque foi molhando. Eu tô com uma queimadura nas costas da mochila até raspado.
Raspando.
Tá... Tinha cara que ia com alguém de bike, tinha gente que tinha uma pessoa de carro nos pontos. Então, quando o cara vai passando pelos os pontos de controle, tava lá o apoio dele de carro, com o carro aberto. Ó, quer uma água? Quer um Gatorade? Quer trocar de tênis? Quer uma massagem? Uhum. Ah, tô com cãibra, calma aí. Vamos fazer uma massagem no teu pé? Vamos passar um gelol, alguma coisa que seja. Então, fazendo jabá aqui. E tinha gente que tinha o apoio na bike e no carro, com mais estrutura. Eu me propus a fazer solo, mas mesmo assim, a princípio, para algumas pessoas parece ser um negócio tão, tão sinistro. Na minha cabeça eu falava, cara, tem cara fazendo coisas três vezes piores do que isso. Tipo, eu fazendo essa prova de 75 quilômetros... O próprio David Goggins tinha feito uma prova de 250 milhas, dá 400 quilômetros. E ele foi tirado da prova por causa de um edema pulmonar, faltando 50 milhas de prova. Tiraram ele falando, cara, você tem que sair. Tiraram meio que a fórceps. E aí ele foi pro hospital, saiu do hospital e correu 50K que faltava. Assim, eu falando, cara, tem gente com uma cabeça... E com uma capacidade de superação, de resiliência. E uma coisa que... É lógico que se a gente colocar muito por conta da mente, mas a tua atitude mental, ela é muito transformadora, né? Porque eu, há anos atrás, como educador físico, eu condenava uma pessoa que corresse todo dia. Hoje, eu gostaria de poder correr 20 quilômetros todo dia. É porque, na minha agenda, eu quero colocar outras coisas... Mas num determinado momento da minha vida eu vou correr 20 quilômetros todo dia. Eu vou achar isso normal, entendeu? É muito louco. E na época que eu me deprimi lá, que eu não dormia, eu Eu não fiquei doente, nada. Eu passei 2-3 dias sem dormir. Eu tenho um episódio muito interessante, muito louco, né? Eu tive um surto desse, assim, de ficar mal, deprimido. E eu tinha trabalhado o dia inteiro, tinha treinado. Eu tinha feito um treino que, assim, eu tinha feito um treino no domingo. 4:30 da manhã eu fui pra academia. Peguei um caixote, uma barra nas costas e fiz 1000 steps. Levou 2 horas e meia. Ouvindo a mesma música. Fiquei 2 horas e meia ouvindo uma mesma música e fazendo...
Qual música?
É uma música bem macabra, meio de... Meio Sons of Anarchy, sabe? Meio...
Florentina, Florentina.
Não. Florentina. Eu acho que eu não conseguiria. E eu fiquei ouvindo essa mesma música, assim. Eu tinha um cara... Eu não uso música pra treinar, mas eu tinha... ouvido um cara falar assim, cara, fica ouvindo a mesma música durante horas, você vai ver que você vai acessar os porões mais escuros que você tem na tua cabeça, né, cara? Você vai...
O que você pensava nesse período todo aí de cara, step, cara?
Eu entrei num... Aquilo virou um mantra na minha cabeça, né? Porque foi virando uma piscina. Foi muito louco esse dia do step, porque quando deu uns 500 steps... Que já tinha dado 1 hora e pouco.
Você fez quantos no final?
1000. Quando deu uns 500, eu doía, eu sentia tanta dor que parece que virou a chave de um jeito que eu falei, meu, eu consigo passar o dia aqui.
Entrou numa zona de conforto.
Entrou,
né,
meu, então. aquilo ficou como se orgânico. Eu falei, meu Deus, eu consigo ficar o dia inteiro. Aí aquilo, meu, parece que sumiu as dores. E aí, quando terminei os 1000 steps, eu corri 10 quilômetros. Falei, ah, agora eu vou correr 10 quilômetros. Aí eu corri.
Soltar, né?
Então, isso tinha acontecido num domingo, pra você ter uma ideia. Aí, na terça-feira, segunda-feira eu treinei e tal. Na terça-feira, tava um calor escaldante, assim. Isso já era janeiro. Um calor terrível. E tem uma laje na academia. Aí eu falei, eu vou fazer 2000 afundos debaixo do sol. E aí eu fiz 2000 afundos e corri 10 quilômetros. 2 dias depois. E nesse dia foi o dia que eu fiquei sem sono. E aí passou o dia, eu trabalhei, e aí eu tava em casa, eram 2 horas da manhã. E eu falei, meu, não acredito, cara. Eu fiz 1000 steps no domingo e corri 10 quilômetros. Hoje eu fiz 2000 afundos e corri 10 quilômetros. Cara, cadê? Eu não tenho... Meu olho não fecha. Eu desliguei a casa, eu desliguei TV, eu deixei tudo escuro. Eu falei, cara, eu não consigo dormir. Eram 2 horas da manhã. Eu falei, cara, vou correr. Botei o tênis e saí pra correr. Corri 6 quilômetros. Aí até eu desci, tinha uns caras bebendo cerveja numa conferência. O cara falou, que é isso, meu irmão? Tem um cara correndo na rua. 2 horas da manhã, numa terça. Aí corri, cheguei em casa. Falei, agora eu vou dormir. Aí... tomei um banho, deitei, o olho, pá, abriu de novo. Eu falei, não acredito. E aí fiquei acordado, 6 horas da manhã, corri 6 quilômetros. E aí corri mais 6 às 10, mais 6 meio-dia, e passei um dia praticamente correndo. Mas, lógico, isso não é saudável, mas aquele dia me fez compreender que, tipo, o quanto a tua cabeça, ela...
Ela comanda a máquina.
Ela comanda a tua cabeça, o teu corpo, né? E aí, nesse dia eu falei, não, cara, eu vou doutrinar minha mente, não vai ser minha mente que vai me controlar. E quando eu vejo essas questões do essa coisa da pessoa ficar se lamentando, da pessoa ficar justificando os erros. Tanto que um dos esporros que a galera... Pô, um dos esporros que eu cheguei a falar... Eu falava isso direto... A mensagem era pra mim, é que as pessoas... Eu compartilhava, então o pessoal achava que era pra eles. Era uma coisa assim, cara, assume... Você é responsável pelo lugar que você tá na tua vida, cara. Não vem querer falar que você nasceu na família errada, que você não teve sorte, que que você não nasceu com talento, não acha esse tipo de explicação. Você está no lugar que você merece estar, meu. Você quer sair daí? Você precisa fazer alguma coisa, você precisa mudar alguma coisa em você. Então, eu acho que esse é o recado, né?
E Teco, pegar o gancho que você estava falando com o Fabinho de filhos, né? Porque recentemente o Vale correu 10K com você, né?
Foi.
Cara, então me fala como é que... Tô quase uma entrevista, né?
Quase. Exclusiva, né?
Não, mas vamos lá, tá legal.
Daqui a pouco ele vai dar um esporro na gente, como... provoca... Uá,
todo mundo, paga flex, paga 10, paga bora, 10.
Bora, bora, bora. Você tem que ter o reloginho, velho.
Me fala como é que... se mudou muito a tua relação com os teus filhos nesse ano que passou? Como é que foi essa... Porque eles devem ter sentido um pouco essa mudança toda que aconteceu com você, né?
É que, na verdade, assim, os meninos convivem muito com o meu dia a dia, né? Eles estão sempre na academia. Então, pra eles é super normal, né? Não só ver eu treinar jiu-jitsu, eu correr... É super normal ele ouvir isso. Ô, pai... Quando eu fui correr os 75K, eu saí da prova, tinha uma mensagem dele no celular. E aí, como é que foi? Falei, pô, quantas horas deu? Então, é uma coisa
quantas
que...
Quantas horas deu?
8 horas e 33. Eu fiz uma maratona de montanha, que para muita gente é mais difícil que essa prova, né? Porque você faz... Ela tem muita oscilação de terreno, né? Você entra em trilha... Pega areia fofa, a gente correu num mangue, que é uma prova que chama 28 Praias, foi a Costa Norte, foi bem técnica essa prova. E o Valentim foi comigo, viajou comigo e ficou me esperando no final da prova com uma turma lá, né? Tanto que a linha de chegada ele cruzou comigo, então ele viveu muito isso daí, ele, pô, eu quero fazer também e tal, né?
Referência, né?
Eu quero participar, pai, quero fazer uma prova dessa e tal. Tanto que depois ele teve um evento beneficente, tinha uma corrida de 5 e de 10, a gente saiu pra correr. Eu, ele e o irmão é bem mais novo, o irmão correu 4K, parou. E aí a gente tava correndo, quando a turma dos 5 foi fazer a curva, né? A volta mais curta, eu falei, ó... Esse é o percurso do 5. Ele, não, vou fazer 10. E aí eu deixei, falei, ah, vamos lá, qualquer coisa, se ele parar, parou. E aí a gente foi batendo papo, ele conseguiu correr 10 quilômetros. Teve gente que veio me falar, mas foi um evento. O menino, de lá pra cá, não correu mais. Anda de bicicleta, brinca. Mas eu acho que uma coisa que eu percebi como pai, cara, com todas as obrigações que você acha que você precisa ter... O que é o mais importante é você ser verdadeiro, cara. Eu acho que um dos erros mais comuns que acontecem entre pais e mães, e principalmente entre casais, é querer adotar um papel de disciplinador e de educador para os filhos, sabe? Sabe aquela coisa bad cop e good cop? Sabe, a mãe é o good cop, o pai é o bad cop... Sabe, o policial bom, o policial ruim, a mãe faz carinho, o pai dá esporro. Só que às vezes esse pai não. Ele tá fazendo um papel ali. Isso é uma coisa. Eu acho que criança. A criança tem muita sensibilidade, ele saca. Ele percebe muito quando você tá sendo falso. Então, desde que eles eram pequenos, eu tive uma conversa com um terapeuta especializado em comportamento infantil. E ele falou muito isso. Ele falou, cara, faça o que você achar com o seu filho, desde que seja uma coisa que acredite e que você tenha fé que é verdade, que aquilo faça sentido pra você. De repente, um tapa num filho, pra um é um absurdo, mas se você, naquele momento, achou que era necessário, aquilo tinha uma verdade para você, aquela repreensão, aquela condução, e você fez de boa fé, você fez de verdade, teu filho vai sentir essa verdade em você. Então, nesse processo todo que eu vivi, é um processo de reforma íntima, de me conectar com a minha natureza primitiva e de tentar ser verdadeiramente honesto comigo. E aí eu passei a ser ainda mais verdadeiro com eles.
Transmitir pros filhos.
É, eu tenho diálogos com os meus filhos, depois eu falo, caramba, bicho. Pô, ele só tem 9 anos. Mas a coisa rola bem, sabe? Da gente conversar, de tentar ter uma relação de construção, de afetividade. Eu acho que a gente vive um momento que a gente tem apostado no desenvolvimento das crianças. Eu tô fazendo um adendo, né? Mas assim, a gente tem vivido um momento que a gente tem apostado muito nas instituições, sabe? Ah, não, meu filho precisa de uma boa escola, meu filho precisa de um bom curso. E na verdade, cara, teu filho precisa conviver com você, cara. Você quer o melhor modelo é manter teu filho perto do pai e da mãe, cara. Ele vê como você trata as pessoas. E você entender que você tá nesse processo com ele, né? Ver como você conduz a sua vida, como o Bernardo, teu filho, Hugo, ele vai tratar uma mulher baseado no jeito que você trata a Fernanda. Sacou? Tipo, ele vai ser cordial, educado com as pessoas do jeito que você é. Esse tipo de relação faz você não ter uma relação muito vertical. Ele quebra aquele pai antigo, que era aquela figura intocada, né? Era um semideus, né?
Disciplinador, né?
E passa a ser um pai mais humano, que tá ali também buscando o desenvolvimento, o aprimoramento íntimo, junto com aquela criança, dividindo experiências. É lógico, você tem que ser pai. Eu falo muito isso para os meus filhos. Às vezes eu tomo algumas decisões, eles ficam aborrecidos, eu falo, cara, eu sou o seu tutor. Eu tô tentando te educar, fazer com que você tenha confiança, que você tenha autonomia, que você conquiste a sua liberdade, mas enquanto isso não acontecer, eu sou seu tutor. Então, algumas decisões sou eu que vou tomar, mas existe muita verdade nisso, muita honestidade, sabe? Às vezes eu erro a mão e falo, cara, hoje eu pisei na bola.
Essa semana mesmo eu escutei um cara falando sobre isso, de educar com exemplos, né, cara? Acho que é isso que você tá falando, exatamente isso aí. É você educar com exemplos e não no... E não só na bronca, no grito e colocando aí uma coisa de mentira, na verdade, né? Fazendo um papel, enfim, como você falou, né? Você achar que dessa forma você vai conseguir educar colocando medo ou fingindo uma coisa que você não é, né? Então, acho que você criar e dar o exemplo, acho que é o melhor, é fundamental. O lance de você falou de tratar uma mulher como ele assistiu o pai tratando a mãe. Acho que isso é o que você carrega, né, meu? Quantas lembranças você tem na sua cabeça da sua infância de coisas que você assistiu? Não necessariamente dos pais, né? Mas isso é uma coisa que você registra. Você tem lances na cabeça, meu, muito, muito vivos, que parece que foi ontem, cara. E que você viu com, sei lá, 3, 4 anos de idade, cara. Agora imagina isso que o que você vivencia dentro de casa. Os exemplos que você leva e memoriza, registra e leva para a vida dos seus pais, cara. Então acho que essa é a sacada mesmo, cara. É você criar justamente com exemplos, cara. E você tem certeza, se você for uma boa pessoa, obviamente, que seus filhos vão ser pessoas bem-sucedidas na vida em relação a esse conhecimento próprio, né?
Com certeza. E eu acho que até nesse processo a gente tem que também estar atento para desconstruir alguns ciclos que se repetem também, né? Você entender... Se muita coisa que você está fazendo, se é seu ou se é uma coisa meio que você
está replicando,
que você está replicando, que você está no fluxo, né? Que eu acho que entra muito nessa, acho que todo esse processo que eu vivi, ele trouxe o lance de você buscar autoconhecimento, de filosofar, de se questionar sobre a vida. E esse processo, ele tem...
De se reconstruir também.
De se reconstruir, e ele tem sido contínuo. Então, hoje, por exemplo, eu acordo cedo, eu corro. Mas, ultimamente, uma das coisas que eu mais tenho olhado para o meu hábito é a maneira como eu como. Faz uns 2 meses que eu tenho sido mais atento a entender... Que alguns hábitos que eu tenho que são ruins,
sim.
Tirar durante a semana eu tenho tirado algum, eu tenho lido algumas coisas sobre alimentação, é, mudado esse tipo de setor na minha vida, né? Tipo, a parte nutricional. Mais pra frente eu vou me preocupar em dormir melhor. É, nem sempre você vai conseguir fazer tudo isso, mas...
Aos poucos, você vai construindo uma...
Você tem fases da vida que você quer estudar um pouco mais.
É que as pessoas acham que... Ah, não, eu não consigo fazer essa mudança no nível 100, então eu não vou fazer nada, porque não vale de nada, né?
É, as pequenas mudanças, né? Acho que o lance é você poder... Você não consegue acordar cedo, mas pensa na sua alimentação, pensa no seu trabalho.
É somatização, né?
Que, às vezes, a gente conversando aqui agora, né? Ah, 4h30, beleza. Pô, 4h30 pra mim acho que é meio impossível pensar. Tá bom, acordo um pouco depois. Pô, se eu não quer ser, por exemplo, ah, não consigo agora fazer uma atividade física. Beleza, então, pô, foca em fazer... cozinhar alimentos mais saudáveis pro teu dia a dia, pra levar uma marmita pro trabalho.
Ó, que interessante, eu tava falando pro Fábio assim, ultra maratonista, triatleta, tem muitos que amam tomar refrigerante. Os caras parece que fazem essa prova só pra
durante
poder...
Durante a prova, né,
você diz. É, só pro cara ter o passe livre pra tomar um refrigerante. Uhum. E várias vezes durante a prova você vê os caras, quer uma Coca-Cola, quer um Guaraná, sabe? O cara fala, meu, eu quero uma... E eu não tomo refrigerante há 5 anos. Eu tava na prova, o cara, quer uma Coca? Eu falei, não, não quero. Pô, não vai tomar? Eu falei, pô, não tomo isso. E aí o Fábio falou, pô, você não toma? Eu falei, Fábio, eu não tomo porque eu não tenho maturidade pra tomar um negócio desse. Porque quando eu tomava muito, cara. E aí eu me dei conta que eu não tenho controle sobre aquilo, cara. Como é que eu... Se é uma coisa que eu consigo ser, que nem, por exemplo, bebida alcoólica, eu sou um cara bem comedido. Eu bebo um pouquinho, ah, pra mim deu, vou beber água. Eu consigo ter limite, mas pra doce, refrigerante, eu sou um cara meio sem limites. Então, é uma questão que eu preciso trabalhar em mim. E em alguns casos, talvez até cortar 100%, porque eu consegui aprender a gerenciar melhor essas questões, né? Então, eu acho que esse tipo de pensamento, assim, de você ter um olhar mais... ser mais franco, né? Porque também a gente fica se enganando muito, né? Não, eu faço isso, não faço. Ser bem honesto, assim, com você e falar, cara, tem algo... Porque com certeza tem coisas na vida da gente que incomodam a gente, né? Ultimamente, uma coisa que me incomoda, eu acho que eu tenho lido pouco, eu preciso ler mais. Eu sempre fui de ler muito. Pô, preciso ter mais... Às vezes eu olho pro livro, volto, amanhã eu leio. É uma coisa que me incomoda, eu preciso ser mais... quebrar essa moleza. Né?
É tudo volta à mente, né, cara? É o que a gente tava falando aqui também antes aí, nos bastidores, né, cara? Tava falando sobre o condicionamento mental, cara. Isso é fundamental. Tudo que a gente falou até agora tá baseado no condicionamento mental. Tá, foi um tempo que eu divido em duas partes, né? O condicionamento mental de você ser resistente, tipo uma prova como ele fez aí, uma outra maratona, aguentar, meu, 8 horas e 33, né?
É.
Você correndo, então, pô, é um psicológico muito forte, você tem que ter esse trabalho mental muito grande, ser resiliente ali e manter isso. Acho que esse é um condicionamento mental. E o outro condicionamento mental que eu acho, não que seja mais importante, mas eu acho que ele que dita a regra ali, que é ser constante, cara, você ter regras, não, isso, não só na atividade física, mas para tudo que você acabou de falar aí, meu, para alimentação, ter regras e ser controlado, ter esse condicionamento mental para voltar a tomar um refrigerante de vez em quando, é
sim.
Isso? Então tudo que a gente vai rodar, meu, tudo a gente vai chegar na mente e na cabeça, cara. É ela que manda, é ela que volta lá no caixote lá que você falou, que você foi lá no box, né, mil steps, né, no caixote. Com a música, meu, aterrorizante ali, ó, em looping, né, cara?
É, mas foi um looping.
Quem que fez você, meu, fazer os 1000, depois os 500, entrar numa zona de conforto e depois correr 10 quilômetros? Você pode ter certeza que sua parte muscular tava moída, cara.
Tava.
Mas sua cabeça tava lá.
Não, é impressionante esse negócio. É lógico que isso não pode ser... Não pode extrapolar o bom senso. Mas é impressionante como a gente precisa travar o tempo todo essa batalha mental.
Sim.
Precisa trabalhar.
Existe boicota, né, cara?
E não dá pra baixar a guarda, né?
Não dá.
É o tempo todo, e às vezes você... Eu vejo muito assim, você ganhou aqui, por exemplo, você começou a correr. E aí, quando você... Ah, essa batalha, eu já ganhei. Virou um hábito na minha vida, eu faço todo dia. Já arruma outra pra você
por isso,
combater, entendeu? Não entra na zona de conforto.
Não há limites. Sim, não há linha de chegada. A gente tende... Agora... É, mas é porque a chamada é justamente isso, né? Quando você é, na verdade, é uma margem, né? Quando você conclui uma coisa, você aumenta o campo da tua margem, né?
Sim.
Você vai aumentando esse círculo. Então você tem um círculo da sua atuação, do seu conhecimento, das coisas que você sabe, das atividades que você faz, das suas ações que envolvem a sua vida. Você vai além, você extrapola esse círculo, cria-se um novo círculo. Então, essa linha de chegada está sempre um pouco mais na frente. Foi muito louco, porque algumas provas... Eu fiz 3 grandes provas ao longo do ano, né? 2 maratonas de montanha e essa outra maratona. E para cada uma dessas provas, eu fazia entendendo que eu teria uma prova mais cascuda depois, sabia? Quando eu terminei a maratona de montanha, foi um mês antes da outra maratona. E aí eu falei, cara, beleza, meu treino, todo mundo, fiz a prova. Eu falei, cara, pô, fechei meu treino para daqui um mês, sabe? E essa prova... Quando eu tava chegando no 75K, o ano que vem eu tenho, em média, fazer umas provas um pouco mais difíceis. E eu falei, cara, beleza, eu já me credenciei pra aumentar a linha.
Passar um segundo estágio, né?
É, pra ir um pouco além. Porque é sempre assim, você derruba uma coisa, vai vir outra pela frente e tal, e a gente não pode se acomodar, né?
É, você tem que encarar acho como uma escada, né, bicho? Não tem uma escada sem fim, né?
Sem fim, né?
E aí, cada momento você tem que colocar um ícone ou um item novo ali pra você não parar, cara. Você tem que ter um objetivo traçado e cumprir essa meta, deixando as coisas que você vê que não funcionam de lado. Isso é mais difícil, manter as coisas boas, né?
Sim.
E entrar nessa regra, meu, e cada degrau trazendo coisas novas, né,
velho? E assim, até falando até um pouco do que a gente falou antes também, é uma competição com você mesmo, né? Você não tá disputando com ninguém, cara. Então, assim, bom, fiquei com um gostinho da
Guanabara.
Vamos, Márcio.
Deixa eu ver que horas são 11h20.
Se for dormir meia-noite, a gente
dorme. Não, daqui 4 horas a gente acorda.
Beleza.
Se você fosse gravar, Hugo, se você fosse gravar um vídeo no estilo Teco, o que você iria falar?
Cambada de bunda mole. Vamos levantar.
Vamos fazer. Para finalizar o nosso programa. Você tem 20 segundos para gravar um vídeo igual o Teco, vai.
Pô, pera aí, cara.
Vai lá.
Fala, galera. 4h30 da manhã. Tô aqui pronto para correr. Já tomei um banho gelado. E é isso aí. Vamos pra cima, que a escada não tem fim, não. Vamos até o infinito e além.
Vai lá, Fábio. 20 segundos pra você gravar um vídeo igual o Teco, grava de manhã.
Primeiro tem um... Né, o barulhinho do relógio.
É pra pressa.
São 4h10 da manhã.
Repita.
Muito bom.
4h10.
Muito bom.
Levanta a bunda da cama, vagabundo. É, eu acho muito louco, eu já tô até mudando, né? Era 20 segundos pra falar, mas eu acho que a entonação da voz do Teco é melhor, puta voz de sono, tá ligado? E falando pra levantar, meu, da cama e sair daquela zona, tipo, sai da sua zona de conforto.
Eu tinha os alunos que falavam, meu, eu fico assustado com a tua cara. Eu falei, lógico, eu tinha acabado de acordar, cara.
Cara inchada, né,
eu tinha dormido só 4 horas, você acha que eu ia acordar lindo, né, meu? Brad Pitt.
Vou gravar um, assim. Aê! São 4h15, seus lixos. Levanta dessa cama. Tô aqui na divisa de São Paulo, na Avenida Sapopemba. Já corri 35 quilômetros.
Play, play, play. Os tiros. Play, play.
E aí vai.
Irado.
Boa, Tecão.
Irado.
Bom, é isso, galera. Eu acho que a gente tá finalizando nosso programa aí, o programa 21. Você pode escutar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo aplicativo da Apple. Quem sabe em breve do Google também tem um aplicativo lá de podcast. A gente não conseguiu indexar lá. Mas nas principais já está indexado. Você pode ouvir nosso podcast. Tem 21 podcasts aí que você pode ouvir também. 20 podcasts além desse, com esse 21, né? É, a gente deu um tempo aí, né, Teco? Ficamos um tempo sem gravar. Eu acabei sendo pai nesse...
Parabéns,
isso aí, muito, né? Obrigado. Parabéns, e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, então a gente deu uma pausa aí, mas agora a gente volta.
Quem tá dormindo pouco agora é você.
É isso aí, tô dormindo pouco. Vou acordar de manhã. Aê, levanta aí. São 2 da manhã, acorda pra dar de mamar. Aê.
Acorda pra trocar
seu tá vendo, lixo. Tá vendo essa fralda aqui? Não, tá cheia de merda. Fralda. Você é um merda.
Troquei essa fralda, você tá dormindo aí.
Seu bosta. Não, bosta é isso aqui, você também.
Mas é isso aí, galera. Valeu, abraço, até o próximo, tchau.
Valeu.
Valeu.